Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Tinha decorrido um mês quando Manuelski pôs de novo a caminho para as margens do Uruguai, que atravessou no passo de Itaqui. Montava Morena, adiante trotava o Juca, e ao lado gineteavam o Morzelo, o Ruu e o resto da tropalha. Desta vez o gaúcho ia devagar, receava chegar cedo, tinha medo que sua vingança lhe escapasse ainda. No fim da outra semana, estava em Trindrios, na casa de Perez. Quis perguntar pelo Barreda, hesitou. Se ele tivesse morrido, pouco durou essa inquietação. O entrerriano passara pela pousada na véspera. Manuel tomou outra vez, depois de 3 meses, a direção da casa. Avistando-a, recordou-se do espetáculo a que assistira, e sentiu um movimento de compaixão que logo abafou. O gaúcho não tinha ódio ao abafou. A vingança da morte do pai não era para sua alma a satisfação de um profundo rancor, mas o simples cumprimento de um dever. Ele obedecia a uma intimação que recebera do céu, a ordem daquele que sempre te prevente a sua memória. E obedecia friamente, com a calma e impassibilidade o juiz, que pune em observância da lei. Foi por isso que desta vez, avistando a casa, não sentiu a menor emoção. Recolheu a tropilha em um capuão e mudou os arreios da morena, em que viera para o Morzelo. O generoso cavalo, amigo fiel de João Canho, também devia ter sua parte na vingança. Eram 11 horas do dia, uma trovoada estava iminente que nublava o céu, obumbrando os raios do sol. Manuel atravessou a esplanada a galope e, chegando à porta da casa, bateu com o cabo da lança. Instantes passados, apareceu na soleira um homem de baixa estatura e forte compleição, orçando pelos 50 anos. Era o Barreda, sua aparência já não conservava o menor vestígio da grave enfermidade. O gaúcho não deu tempo a que o entrerriano reconhecesse, nem mesmo o interrogasse. Tu não me conheces, Barreda. Sou Manuel Canho, filho do homem que assassinaste cobardemente. Bem sabes o me traz aqui tua porta, depois de 12 anos. O castelhano recuara o recalcação, apenas percebera o intento do gaúcho. Não tenhas medo. Se eu fosse um assassino como tu, há muito tempo já teria te estendido morto antes que soltasses a Jesus. Vim para te matar em combate, restituir a teu coração a lança que deixaste no corpo de meu pai. Encilho o cavalo, tomas a arma e sai cá para o campo. Então reza o credo que és um homem morto. Fechou-se a porta, e o canho, parado a uma maquara, esperou o entrerriano. Este não tardou, vinha bem montado e trazia um arsenal de armas, pistolas nos coldres, faca à cinta, lança na garupa e as bolas meneadas na mão direita. Os dois inimigos arremeteram com igual sanha. A meia carreira o Barreda lançou as bolas, mas o Morzelo, atento e destro nesse exercício, parou e de um tranco posse fora do alcance do terrível projétil. Brandindo a lança, Manuel correu então sobre o castelhano. Mas este já tivera tempo de armar as pistolas e com elas em punho esperava o gaúcho para atirar pelo seguro a alguns passos de distância. Não logrou seu intento, pois o gaúcho fazendo escaramuçar o Morzelo, procurou de longe iludir a pontaria, para precipitar-se contra o inimigo apenas este lhe deixasse uma aberta, e cravar-lhe a lança. Foi então uma luta de rapidez e agilidade entre cavalos e cavaleiros, enquanto estes mudavam de atitude a cada instante, ora mascarando-se com o corpo do animal, ora quando fugiam à desfilada, quando à frente para não perder movimentos do inimigo. Os cavalos de seu lado apostavam de ligeireza e força nos galões que davam para o lado e na prontidão com que empinavam para rodar sobre os pés ou arremessar o salto. Afinal, o gaúcho, aproveitando um descuido, investiu contra o Barreda, que desfechou um sobre outro seus dois tiros. Longe de se estirar pelo flanco do animal para cobrir-se, Manuel se expôs para não sacrificar o Morzelo. Mas ele confiava na sua ligeireza e na segurança do olhar. A cada tiro mergulhava, por assim dizer, no espaço que o separava da terra. Ágil também, o castelhano evitou a ponta da lança. Mas com o choque dos dois animais, esbarrado na disparada, lhe resvalou um pé ao chão. Nada seria, pois facilmente ganharia ele a sela, se o Morzelo não tivesse mordido com raiva o pescoço do castanho. Vendo-se desmontado, Barreda correu para ganhar a porta da casa, onde se ouvia alarido e choro de mulher. Tomando então a manopla e fazendo voltear as bolas, o gaúcho atirou-as, o castelhano caiu desdropiado a 50 passos da casa. Em um instante Manuel estava sobre ele, calcando-lhe o pé no peito. Pede perdão a Deus, que chegou tua hora. O castelhano de raiva emudecera. A mulher do Barreda prostrava-se nesse momento aos pés de Manuel, implorando compaixão para o marido. Riu-se o gaúcho com dureza e escárnio. Vira outro marido para consolar. Arredando a desgraçada mulher, chegou o ferro da lança aos olhos do castelhano. Conheces? É a lança com que há 12 anos feriste meu pai à traição. Eu jurei que havia de cravá-la em coração, mas depois de vencer-te em combate leal. Chegou o momento. Com uma calma feroz espetou o ferro da lança no corpo do assassino de seu pai, atravessando-lhe o coração como faria com uma folha seca. Morzelo, que se conservava imóvel ao lado, durante toda esta cena, avançou um sinal sal do senhor e, porventura ensinado, pisou com a pata face contraída do moribundo, que ainda estremeceu, ante essa derradeira afronta. Enquanto a vítima se debateu nas vascas da agonia, Manuel a contemplou friamente. Quando se apagou o último vislumbre de vida, se afastou sem lançar um olhar de conlar de compaixão mulher desmaiada. Nessa ocasião, o cavalo do morto chegou-se ao corpo para o farejar, soltando lamentos de dor. Comoveu-se o gaúcho com essa prova de amizade e, aproximando-se, acariciou o animal. Queria ele consolá-lo da caperra que sofrera. Súbito cortou os ares o menito fremente e a fia aflito, ao tempo que reboava pela campanha o estrondo de um tiro. Manuel Canho tombou, rolando pelo chão.